Bom, mudando de assunto, continuando o assunto, vamos falar um pouco sobre Hanukkah. Mas eu queria falar sobre um tema diferente. Fui cobrado na quinta-feira, minha mulher perguntou: por que que você nunca deu uma aula sobre Semivon? Eu falei, uma vez eu dei uma aulinha curta sobre isso. Eu falei, não, uma aula comprida, segunda-feira dá aula sobre Semivon. Então vamos estudar um pouco a respeito do tão conhecido Semivon. Boa ideia, vou falar para ela abrir nada depois. Eu também achei, é interessante. Semivon é, a princípio, uma brincadeira. Peãozinho que você brinca. Mas, na realidade, ele tem muita coisa para nos ensinar. Muitos motivos. É interessante que o Semivon não é só um brinquedo de crianças. O Semivon não é somente um brinquedo que adultos brincam com as crianças. Se nós olharmos na nossa literatura, nós vamos encontrar muitos grandes mestres que brincavam e brincam ainda hoje de Semivon em Hanukkah. Não. Então, vamos ver sobre isso, na verdade. Vamos ver, então, nós temos que ver sobre o Semivon algumas coisas. Nós temos que ver sobre o Semivon, primeiro, qual o motivo de se brincar com ele. Ele é um peãozinho. O que representam as letras que tem em volta dele? O mais básico todo mundo já aprendeu, mas ele tem muito mais profundidade do que só isso que nós aprendemos no jardim de infância. Tem rebes que tem Semivon de prata, por exemplo. E eles giram em Hanukkah, quando as velas estão acesas, eles giram alguma vez. Não todo dia, não ficam brincando o tempo todo. Mas eles giram alguma vez o Semivon ao longo de Hanukkah, porque ele tem uma série de conceitos profundos por trás dele. Bom, o motivo básico do Semivon vem da época do milagre de Hanukkah. Quando foi proibido os judeus estudarem Torá, e quando, apesar desse decreto, os judeus sim se sentavam para estudar Torá escondidos, quando aparecia algum fiscal, algum policial, soldado, ou o que for, para verificar o que, que está acontecendo naquele porão ou onde quer que eles estejam escondidos, eles tiravam rapidamente do bolso o seu Semivon, ou deixava já em cima da mesa, ou no chão, onde for. Geralmente estudavam de cor, não com livros, então não tinha que esconder nada, e começava a brincar. E assim eles viam que, bom, os caras estão brincando, ninguém está aqui estudando Torá. Eles sabem que não pode estudar, não estão estudando, estão só brincando, não tem como fazer nada contra eles. Um disfarce. E daí, o Semivon então representa essa força de vontade e esse autossacrifício que as pessoas tiveram naquela época de continuar estudando o Torá, apesar dos riscos e dos perigos que tinha, por intermédio de um Semivon que podia driblar e enganar os fiscais. Sim. Sim, com certeza, mas era a época dos helenistas. E uma vez que a vitória é celebrada em Hanukkah, então nós lembramos disso que eles faziam o ano inteiro com o peãozinho em Hanukkah. Você tem razão. Mas a vitória em Hanukkah nós festejamos com o Sevivan em Hanukkah. O livro Avnei Nezer, que é um dos rebes de Sokhachov, diz que o Sevivon tem um serviço com as crianças, de fato. Uma vez que nós queremos acender a Hanukkah junto das crianças, junto da família, para que todo mundo presencie e lembre do milagre, para que as crianças não adormeçam. A segunda noite do Seder se costumava distribuir nozes antigamente, hoje em dia se dá, sei lá o que, que se dá hoje em dia, chocolate, balinhas, sei lá o que, para as crianças se manterem acordadas. Também em Hanukkah se dava o peãozinho para as crianças, e se dá o peãozinho para as crianças brincarem, assim eles estão ocupados e não vão adormecer antes de se acender as velas de Hanukkah. Também consta nos livros que tem um versículo dos Salmos, do Teilim, no capítulo 32, que diz: Vehaboteach Bashem, e aquele que tem fé, tem confiança em Deus, Chesed Yesoveveno, é envolvido com bondade. E dizem nossos mestres que isso está ligado ao milagre da época de Hanukkah. As pessoas tiveram confiança em Deus e por isso Deus envolveu eles com bondade e os salvou. Uma vez que a palavra Yesoveveno, envolver, em hebraico também significa girar, você gira o seu Yivan para lembrar que as pessoas que têm fé em Deus são envolvidas e salvas por Deus. No Sevivon nós temos letrinhas em volta. Nós temos Nun, Gimel, Hei e Shin. E todos nós aprendemos no jardim de infância que essas letras representam as palavras Nes, são as iniciais. Nes, milagre, Gadol, grande, Hayá, aconteceu, Sham, lá. E até por isso os Sevivonim modernos, feitos para Israel, substituíram a letra Shin, lá, por Pei, Po, aqui. É interessante notar que muitos veem isso de forma negativa, que não deveriam modificar essa letra do Sevivon, porque ela não significa apenas Sham lá, ela tem outros significados, como nós vamos ver, e o Pei não tem nada a ver com a história. Sim. Yesoveveno significa envolver ou girar. É. Lesovev é girar. Interessante. Por isso, quer dizer, quando você envolve, você gira. Por isso que tem a ver com o mesmo verbo. O mesmo radical. Sim. Cada letra do Sevilão tem um significado, então vamos tentar ver alguns significados interessantes dessas letras. Uma explicação diz que essas letras são as iniciais também de Gimel. Gimel em hebraico são três. Gimel, Shutafim, três sócios, Na'ar, no jovem. É. Ou seja, o Talmud diz no tratado de Kiddushin, de Nidá, que existem três sócios na formação de uma pessoa: o pai, a mãe e Deus. Então, três sócios geram o jovem. E o rei representa Horim, pais. E os pais devem brincar com os seus filhos, com brincadeiras ligadas à santidade, como por exemplo o Sevivon, justamente para que os pais brinquem com seus filhos de coisas positivas, para que os seus filhos não vão brincar fora de casa em coisas negativas. Então os pais devem dar a devida atenção para os seus filhos, para manter eles nas brincadeiras que são adequadas às nossas tradições. Também essas letras representam as várias idades e fases da nossa vida. Nun, Na'ar, jovem. Gimel, Gadol, quando chega na maioridade judaica. Rei, Ha'amida, a época, a idade de crescimento, a idade de estatura, quer dizer, a idade do meio. E, finalmente, Seivá, a velhice. Então, essas letras representam também que em todas essas fases da nossa vida, nós temos que girar de cima para baixo. Ou seja, a nossa parte espiritual deve dominar a nossa parte material. E não deixar que aconteça o contrário. Que o nosso material domine o nosso espiritual. Então, nós temos que dominar o material. Não somente dominar o material, mas nós temos que principalmente dominar o nosso mau instinto. Mau instinto está ligado com Satan, que é representado, principalmente na Kabbalah, é muito representado pelo Nahash, pela cobra, a cobra que incitou Adão e Havá a pecarem. E Nahash, que se escreve Nun, vale 50, Het vale 8, Shin vale 300. 358. No Sevivon nós temos Nun, vale 50, Gimel vale 3, Rei vale 5, Shin vale 300. 358 também. Quer dizer que as letras que estão escritas no Sevivon têm o mesmo valor numérico de Nahash, de cobra. Você gira ele de cima, demonstrando que você tem domínio total sobre o seu mau instinto. É interessante que existe um jogo básico que se faz com o ser vivono, que é o jogo de girar o ser vivono, e dependendo da letra que cai, acontece alguma coisa. Então cada um tem as suas balinhas, as suas moedinhas, alguma coisa que se faz essa brincadeira. E se gira o Sevivon. Essa brincadeira é baseada nessas letras em Yiddish. Ou seja, Ficar no Nun é nisht, nada. Não acontece nada. Você girou. Se cai no Gimen, como? Gurnish, não. Gimel é de Gantz. Gimel é Gantz, quer dizer tudo. Quer dizer, ele ganha tudo da aposta central. O rei é de Halb, metade. Quer dizer, ele pega só metade do que tem no meio. E Shin é de Shtel, colocar, depositar. Que ele tem que colocar mais no meio, no banco do meio. Não, calma, calma. Isso é. Então, eu justo ia falar sobre isso. Esse jogo tem um ensinamento para dar para a pessoa. Certo? E ele foi instituído muito depois, quer dizer, se inventou esse jogo. Mas esse jogo foi inventado baseado na língua que eles falavam na Europa. Por isso eles acabaram pegando que cada letra aqui representa alguma coisa nesse jogo, tá? Eles adaptaram um jogo ao seu idioma. Então não quer dizer, essas letras não querem dizer essas palavras em Yiddish, lógico que não. Não tem nada a ver. Nesgadon Hayasham é a coisa talvez mais antiga e tem mais algumas coisas que a gente vai ver daqui a pouco. Isso é só um jogo, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o que o jogo nos ensina. Essas letras também tem mais uma coisa. Essas letras também nos indicam as duas mitzvot que tem para se fazer nos dias de Hanukkah. Shin Nun, Shmona Neirot, as oito velas. E Gimel e Rei é Halel Gamur, Halel completo. O Halel que se fala nas festividades, na reza da manhã, depende da festividade se fala o Halel inteiro e depende da festividade se fala pulando dois trechos dele. Por exemplo, em alguns dos dias de Pesach, a partir do segundo, do terceiro dia de Pesach até o fim de Pesach, não se fala o Halel completo. E, por exemplo, em Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês, também não se fala o Halel completo. Em Hanukkah, se fala o Halel completo. Então, por isso que é chamado aqui Halel Gamur, ou Gomrim Halel, se termina o Halel, se fala ele inteiro. Então, também estão aí, no Sevivon, está indicada... Estão indicadas as duas mitzvot que se cumprem ao longo dos dias de Hanukkah. Também, o Rebbe de Vizhnitz diz que temos aqui uma outra dica. Gimel significa Gmar, término, e as outras três letras formam a palavra Shin, Nun e Rei, formam a palavra Shana, ano. Gmar Shana, o final do ano, término do ano. Nos livros de Hassidut consta que todo o trabalho de Rosh Hashanah, Yom Kippur e Sukkot, que estão diretamente ligados ao julgamento, começando em Rosh Hashanah e terminando em Simchat Torah, ainda pode-se fazer mais algum adendo a esse julgamento do ano em Hanukkah. E por isso, então, no Sevivon nós temos uma indicação também para isso, que é Gmar Shana, o final dos decretos do ano, o final do julgamento do ano. Agora nós temos algo muito mais profundo que consta num dos livros de Hassidut, que é chamado Bnei Yissachar, o Rebbe de Dinov. Ele traz algo em nome do Maharal de Praga, que viveu 400 anos atrás, mais ou menos. E está também ligado com Samivon. Existem algumas forças especiais no ser humano. Quais são elas? A primeira é chamada Koach Gufani, a força do corpo, que está ligada aos desejos que o corpo tem. Nós temos também a força que é chamada Koach Nafshi, a força da alma, que é a parte abstrata da pessoa, a parte de sentimentos da pessoa. Depois nós temos a força que é chamada Koach Sichli, a força intelectual. E, em quarto lugar, nós temos o que é chamado de Koach Hakol, a força que envolve tudo, que é o desejo da pessoa por, principalmente por poder, por controle, por sucesso, mas ele acaba envolvendo todas as outras áreas também. Nós fomos dominados ao longo da história por vários reinados, e cada um deles quis acabar do nosso povo com um desses lados. Nós tivemos a Babilônia. A Babilônia quis acabar com o lado Nafshi, o lado mais espiritual, o lado mais do sentimento. Porque, principalmente, eles quiseram acabar, e acabaram, com o templo. Destruíram o templo sagrado, que é a alma do nosso povo. Depois nós tivemos o Império Persa, Hashverosh, Haman, que quiseram acabar com os corpos nossos. Eles deram um decreto de aniquilação, de matar as pessoas. Depois teve os helenistas. Os helenistas queriam acabar não com os corpos, mas com o intelecto. Eles quiseram acabar com o estudo da Torá. E, finalmente, veio o Império Romano, com todo o seu poder, e quiseram acabar com tudo. Em um primeiro momento, destruíram o templo, que é o lado da alma. Em seguida, eles também mataram e dizimaram milhares de judeus, corpos. E depois disso, começaram com uma guerra intelectual também, que é então o terceiro lado. Todos esses reinos, todos esses impérios, quiseram destruir, separar, estragar, e por isso eles estão representados em quatro lados diferentes. E no centro está o nosso povo. No centro, tanto por ser atacado por esses quatro pontos, e tanto porque o nosso povo une. A Torá diz que nós devemos unir essas quatro facetas no mesmo ponto. Nós temos que utilizar todos esses lados que nós temos para o serviço centrado em Deus. Então o homem quer muito conhecimento. O homem quer saber o que tinha antes, o que tem depois, como fazer, como conseguir uma longa vida, como descobrir e novas descobertas de tecnologias. Isso faz parte do homem. O homem quer poder, quer poder controlar as coisas, quer ter sucesso. O homem tem os seus desejos do corpo e tem que comer. E também a pessoa tem o seu lado mais espiritualizado e de sentimentos. Toda pessoa quer se sentir amada. Toda pessoa quer estar conectada com os outros. E por intermédio dessas quatro coisas juntas, nós servimos a Deus. Nenhum desses quatro lados é errado ou certo. Depende só para onde ele é canalizado. Se ele for canalizado para o centro das atenções, Deus, está tudo ótimo, está maravilhoso. Essas quatro características típicas do homem estão representadas no Sevivan. Porque as iniciais dessas quatro coisas que nós falamos estão no Sevivan. Nun é nafshi, alma. Gimel é guf, corpo. Hei é hakol, tudo. E shin é sihli, intelecto. E esses quatro reinados que estão representados também nessas quatro... Fala. Corpo, intelecto, alma e o tudo que é o poder. Então todos eles estão representados no Sevivon. E eles representam duas coisas ao mesmo tempo no Sevivon. Primeiro, que esses quatro reinados que tentaram destruir o nosso povo, tentaram cada um destruir o nosso povo de uma forma diferente, por um outro aspecto. Então todos eles estavam voltados ao nosso povo. Ao mesmo tempo, nós temos essas quatro facetas. E nós temos que girar ela em cima do mesmo ponto. Centrada sempre no mesmo ponto, que é servir a Deus com essas quatro facetas. E tem mais. Esses quatro povos, esses quatro impérios tentaram destruir o nosso povo. Que nós estamos no centro. Todo mundo querendo atacar esse centro. Mas no final das contas, todos eles vão acabar caindo nesse ponto central. E esse ponto central é quando vai chegar o fim dos dias e todos vão reconhecer Deus. E todos vão aceitar Deus. E todos vão aceitar o reinado de Deus. Então tudo isso gira em torno desse ponto central. Sabe de uma coisa? Essas quatro letras que antes nós vimos que têm o mesmo valor numérico de Nahash, cobra, que representa o Satan e o domínio sobre o Satan e sobre o mau instinto, tem o mesmo valor numérico também da palavra Mashiach, que também é 358. Que é quando Mashiach chegar, que vai se resolver toda essa situação, e todo mundo vai reconhecer Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. Deus reinou, Deus reina e Deus reinará. Sabe quanto dá o valor numérico dessa frase? Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Yimloch. 358, igual essas letras que estão em volta do seu Ivan também. Essa explicação, basicamente, que o Bnei Issachar nos explica sobre o Sevivon, representa as quatro facetas e as quatro forças que nós temos e nós canalizamos ela para o ponto central, representa os quatro reinados, quatro impérios que tentaram acabar com cada um outra faceta do nosso povo. E não conseguiram, porque Deus nos salvou. Mas no final das contas, todos eles vão acabar também chegando nesse ponto central, que é dominar a cobra, que tem o valor numérico dessas letras, que é que vai vir quando o Mashiach chegar, que tem o valor numérico dessas letras, e todos os povos e todas as nações vão reconhecer Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, que é também o mesmo valor numérico. Essa informação que eu estou te falando agora está escrito no livro Bnei Yisachar, do Rebbe de Dinov, baseado nas explicações do Maharal de Praga. É um livro de Torá. É um livro bem mais recente, entre aspas, quer dizer, foi escrito há 200 anos atrás. Sim, exatamente. Era um Rebbe de Dinov. Sim.
E quando você fala que vai ficar todos os povos vão se encontrar no centro e acreditar no meu só, esquece que nós vamos se tornar um povo só.
Não vamos nos tornar um povo só, porque nós não somos um povo só. A única coisa é que o ideal que nós ditamos para o mundo, que é reconhecer Deus, todo mundo vai acabar reconhecendo. Mas as tarefas de cada um vão continuar sendo diferentes. Nós temos 613, eles têm 7. Uma outra coisa interessante é a diferença que tem entre Hanukkah e Purim. Em Hanukkah, nós giramos o Sevivon de cima para baixo. Em Purim, nós giramos o Reco-Reco de baixo para cima. Qual a diferença técnica? A diferença é que na época do milagre de Hanukkah, o nosso povo não estava com a fé e confiança plena, o povo inteiro, os Hashmonaim estavam bem convictos, mas o resto do povo estava meio perdidinho. E por conseguinte, esse milagre veio, como é chamado na linguagem da Hassidut, por Hitoreruta de Leila, por um acordar, um despertar vindo de cima. Tudo começou lá em cima. Deus é que trouxe um milagre para nós. E aí todo mundo, uau, olha só. E acabaram se ligando a isso. Enquanto que em Purim aconteceu o contrário. Aconteceu algo que é chamado na linguagem da Hassidut de Hitoreruta de Letata. Um despertar de baixo para cima. O povo é que se juntou para rezar para Deus. O povo é que se juntou, o Mordecai juntou todas as crianças. Tudo veio por intermédio do povo que começou a rezar e implorar para Deus. Então por isso o Sevivon é girado de cima para baixo, mostrando que em Hanukkah as coisas vieram de cima para baixo. Em Purim nós giramos o Reco-Reco de baixo para cima, demonstrando que tudo começou com o nosso lado em reconhecer e pedir para Deus.
Você fala, João, aí, então, você chama Deus, né?
Sim. Bom, primeiro, cuidado com o Google Tradutor. Muito cuidado. Se você colocar lá frases escritas, por exemplo, em inglês, maybe ele vai traduzir como maio. Então não é para confiar tão bem assim. Mas Hashmonaim é o nome da família deles. E Maccabim está ligado com o lema deles. O lema deles, Mi Hamocha Ba'elim Hashem. Que é um versículo que quer dizer quem é como você, Deus. Quer dizer que quem é poderoso como você, Deus? Que é o lema que eles apresentaram para as pessoas, dizendo quem vai vir conosco para lutar em favor de Deus. Uma outra coisa interessante também, nós falamos antes que tem o joguinho do Serivolo. Existem duas formas de jogar quando cai na quarta letra. Tem aqueles que jogam como Shin, que significa que ele deve colocar no bolo do meio, e tem gente que joga o Shin como você tem direito a mais uma jogada. Não acontece nada agora, você pode jogar de novo e tentar a sorte de novo, em outras palavras. Consta nos livros uma coisa interessante, que é o Sevivon, nesse jogo, representa para nós e nos lembra que existem quatro tipos de pessoas. Existe a pessoa que é chamado Tzadik Gamur, Tzadik completo. Tzadik completo, está garantido, vai ter toda a recompensa de tudo que ele fez. Depois nós temos o Tzadik que não é completo, que ele vai receber parte sim, parte não. Quer dizer, ele não tem tudo, todos os méritos. Ele tem metade dos méritos. Depois tem o perverso que não é completo, que é um perverso que ainda tem chances. É um perverso que tem chances de fazer tshuva. E tem aquele que é perverso completo, totalmente perdido, que não tem mais nem o que fazer, não tem mais o que consertar. Ele não tem mais como consertar. E aí está aí esses tipos de pessoas representados no Sevivon. Nós temos, em primeiro lugar, o Tzadik Gamur, o Tzadik completo, que é representado pelo Gimel, Gamur completo, que ele ganha tudo. Ele tem todos os méritos. Depois nós temos o Tzadik que não é completo, que é representado pelo rei, que representa metade. Yud, 10, representa algo completo na filosofia judaica. E 5, por conseguinte, representa metade do completo. Depois nós temos o Shin. O Shin representa aquele que era Shá não completo. Nossos sábios dizem que qual a diferença entre Rashá e Ra? Ra é mal. O Rashá também tem Reish e Ain, mas no meio tem um Shin. Dizem nossos mestres que o mal é algo que é mal, não tem o que fazer, é mal completo. O Rashá, o perverso, é aquele que tem ainda um Shin no meio dele, ele ainda tem um pouco de divindade no meio dele. Ele tem um pontinho ainda que salva ele. Ele não está ainda completamente vendido para o mal. Ele ainda tem chances de retornar. Então, por isso, o Shin no Sevivon representa esse que ainda tem Shin. Ele ainda tem um Shin no meio dele. Ele ainda tem uma divindade no meio dele, que ele ainda tem chances. E, por isso, no joguinho, ele tem uma segunda chance para girar o Sevivon. E, finalmente, o Nun representa aquele que não tem chance de nada mais. Infelizmente, ele chegou num ponto tal que ele não tem mais salvação. E por isso, o Nun representa no jogo que ele não faz nada, não tem o que fazer, não tem o que fazer mais. Existe, é que é difícil de chegar num nível desses, né? Mas existe o nível. Uma coisa interessante que o Rebbe de Ger fala, o Rebbe de Gur, ele pergunta por que que Nes Gadol Hayasham, né? O Sevivon nos lembra o milagre que aconteceu. Por que, para representar e lembrar do milagre, nós temos um pequeno peãozinho com iniciais apenas que lembram a frase que teve um milagre? Por que não fazer alguma coisa um pouco maior para lembrar o milagre? Faz umas placas gigantescas, outdoors. Por que uma coisa pequenininha para lembrar o milagre? E Rebbe de Gur diz que o Sevivon vem nos ensinar algo importante. Mais vale algo pequeno, mas que está constantemente em movimento, do que uma coisa enorme que está estática. O Sevivon vem nos lembrar que nós temos que estar constantemente em movimento de crescimento e não ficarmos estáticos. E aí vem mais três lições interessantes que o Sevivon nos traz. Em primeiro lugar, todo o tempo que o Sevivon está girando, ele não cai. Ele só cai quando para. Assim também isso vem nos ensinar na nossa vida. Que todo o tempo que nós estamos girando, e nós estamos em movimento, e nós estamos agitando, e nós estamos crescendo, a pessoa não cai. Mas se Deus nos livre a pessoa parar, ele está correndo o risco de cair. Segundo lugar, o Sevivon vem nos fortalecer a fé em Deus. Afinal de contas, todo o tempo que o Sevivon está girando, você não tem ideia em qual letra vai cair. Da mesma forma, todo o tempo que nós estamos girando, nós estamos vivendo, nós temos que fazer a nossa parte. E o resto, deixa nas mãos de Deus. Não dá para saber onde nós vamos fazer, o que que vai acontecer, onde nós vamos cair, não tem como saber. Temos que fazer a nossa parte. Tem aquela pessoa que quando gira o Sevivon, isso acontece com crianças principalmente, acham que se ele girar um pouco mais forte, ele vai ter chances de cair numa letra melhor na aposta dele. Mas nós sabemos que não faz diferença nenhuma. A forma que você vai girar o Sevivon não vai ter influência nenhuma onde ele vai cair. Da mesma forma, o Sevivon vem nos ensinar que nós na vida temos que fazer o esforço necessário e básico para que as coisas aconteçam. Mas não pense que se você fizer e extrapolar algo, você vai acabar tendo mais sucesso só porque você extrapolou. O sucesso depende do que Deus definiu para você. Você faz a tua parte, não é para ficar parado, tem que girar o Sevivon. Mas não adianta querer girar mais forte que você acha que vai dar mais certo. Gira ele naquela potência que é necessária. E o resto, deixa para Deus resolver. E terceiro e último ponto, quando o Sevivon cai, não está tudo perdido. Pega o Sevivon de novo, gira novamente e tudo vai seguir de novo. Da mesma forma na vida, se a pessoa eventualmente cai em algum momento, não precisa desistir e não pode desistir. Levante-se e continue a girar e tudo vai dar certo.